Meu dia de levar os exames para mostrar, e ele disse, olha, está tudo perfeito, tudo tranquilo.
Olha aí, viu?
É. Aí ele disse, você é da difusora? Eu disse, rapaz, meu bisavô e meu avô foram de lá. Zé Lopes foi
José,
de lá.
José de Souza Lopes.
Olha aí, vamos Zezinho Melo. Eu digo, rapaz, e hoje, por sinal, o Zezinho Melo está completando mais uma primavera e deve conhecer muito bem, conheceu muito bem.
Então, conheci tá muito bem, era vizinho.
A história aí do Zezinho Melo.
Na rua Pernambuco.
O saudoso Zé Lopes, né? Às 12 horas mais 13 minutos, vamos falar então do Vasco da Gama, rapaz, que ontem conseguiu, né, passar pelo Atlético de Medellín dentro de São Januário, já que lá em Medellín foi 2-2, partida sem o público, sem a presença do público, em virtude, você lembra aí, que o Flamengo foi jogar lá e com 3 minutos de jogo, acabou a partida. Porque começaram a soltar bomba dentro e fora do estádio.
Bomba para tudo dentro do lugar.
Tudo quanto era lado. E aí a partida foi suspensa, o Independente foi desclassificado, né? Aí tá da Copa Libertadores, foi para a Sul-Americana e agora foi desclassificado por um brasileiro. E também Carioca, né? Que foi o Vasco da Gama. Jogou lá com portões fechados, 2-2, e ontem venceu por 1-0. Para trazer notícias dessa partida, Daniele Esperon.
Os dois brasileiros que atuaram nesta quarta-feira fizeram o dever de casa e garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Vasco superou o Independente Medellín da Colômbia em casa por 1-0, gol marcado por Thiago Mendes. Essa foi a primeira vitória do técnico português Pedro Emanuel, depois de uma derrota e 2 empates nos jogos anteriores. O treinador analisou o resultado e a classificação.
Fizemos, acima de tudo, um jogo muito, muito competente. Início de jogo é normal. Quando não ganhamos algum tempo, que haja alguma insegurança, que haja alguns momentos até de alguma dúvida, principalmente quando se erra. Mas a equipa foi muito forte nesse sentido. A equipa soube recuperar, já mostrou reação. Foram mais 2 ou 3 na primeira parte, mais 7 na segunda. São 100 minutos, tem muito tempo e o jogo nós temos que o saber gerir, principalmente a nível mental. Fomos crescendo com o jogo, os números mostram isso, fomos superiores a uma equipa que veio da Libertadores. Portanto, não era uma equipa qualquer, uma equipa com qualidade.
Na próxima fase, o Gigante da Colina vai enfrentar o Olímpia do Paraguai, com a decisão da vaga sendo em Assunção. Já o Red Bull Bragantino superou o Sporting Cristal do Peru por 1-0, em Bragança Paulista, e também se garantiu nas oitavas, já que na ida os times empataram em Lima por 1-1. O Massa Bruta pega o Atlético Mineiro na próxima fase. A quarta-feira também definiu o adversário do Botafogo nas oitavas. O Glorioso vai enfrentar o Cienciano do Peru, time que goleou o Lanús da Argentina e reverteu o resultado negativo da partida de ida. O último brasileiro a entrar em campo pela repescagem da Sul-Americana é o Grêmio. O time gaúcho recebe o Bolívar da Bolívia dentro da arena nesta quinta-feira, às 19h. Os bolivianos têm a vantagem do empate após a vitória de 3-2 no jogo de ida. Quem se classificar desse duelo vai pegar o São Paulo nas oitavas de final. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
Poderemos ter aí mais um confronto brasileiro, que já temos um, né, que é o Bragantino contra o Atlético Mineiro. E poderemos ter, se o Grêmio fizer dever de casa hoje, como o Internacional fez ontem, né? Não caiu para a segunda, para a zona do rebaixamento ali, a zona da confusão, né? Ele empatou, né? O Flamengo que empatou com o Internacional. O Internacional teve boas oportunidades, não marcou, e o Rossi foi o homem do jogo ontem. Com isso, ficou no 1-1. Hoje, apesar de muita chuva lá no Rio Grande do Sul, teremos aí o jogo entre Grêmio e o Bolívar, né? Que lá na altitude perdeu por 3-2. Agora, se der o troco por 1-0, um gol de diferença, vai a pênalti. Se vencer por 2, classifica-se direto para enfrentar o São Paulo, como disse aí a Daniele Esperon. Tem mais ainda aí? Tem Nacional ainda? Acabou, né? Então, mas eu tenho um aqui, que a Europa anuncia boicote a torneios da FIFA até que proposta de venda de ações seja cancelada. A UEFA afirma que as 55 federações do continente rejeitam a ideia da FIFA e destaca que sugestão é irresponsável e indefensável. Copa Feminina do ano que vem é ameaçada já no Brasil, essa Copa, hein? Olha só a matéria aqui, né? O Francisco Gleison, rapaz, lá em Cascavel, no Ceará, tá ligado conosco, Zezinho.
Um abraço aí para ele e um abraço para o Olímpio. Obrigado, Olímpio, aí pelos parabéns, né, a esse seu amigo. Aquele abraço, muito obrigado.
Zezinho Melo recebendo felicitações hoje, juntamente com a diretora Francineide Dias, né?
Francineide Dias, fazendo 68 anos.
Rapaz, aí o dele ele não conta, não. Ele aumenta dos outros, mas o dele não conta, não. Olha só então, hein? A UEFA anunciou hoje uma medida radical contra a proposta da FIFA de criar uma empresa para administrar seus torneios e vender ações a investidores privados. Após reunião virtual, a entidade europeia decretou que as 55 federações do continente vão boicotar todas as competições da FIFA enquanto a proposta estiver de pé. É, meu amigo, Infantino está querendo alguma coisa aí, né? O boicote pode afetar a Copa do Mundo, né? O boicote prejudicaria, por exemplo, a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no meio do ano que vem no Brasil. A proposta da FIFA foi anunciada na última terça. A ideia é criar uma empresa privada que opere a comercialização e organização de todas as competições da entidade. A UEFA foi uma das primeiras organizações a se posicionar contra, recebeu o apoio da CONCACAF, Confederação da América do Norte, Central e Caribe, né? E da Confederação Asiática de Futebol. Essas três entidades representam 143 dos 211 membros da FIFA, ampla maioria, né? A FIFA divulgou um vídeo na quarta-feira com Infantino dando seus argumentos para a proposta de venda das ações. O presidente da entidade afirmou que a ideia passará por uma votação com todas as associações membros e pelo conselho da organização. Se vai passar aí numa votação, já está reprovado, né? Porque 143 dos 211, então tem ampla maioria, se vai ser aprovado ou não. Infantino também disse que a venda de ações permitiria aumentar o repasse para cada federação filiada, de 8 milhões para 20 milhões de dólares. A FIFA espera arrecadar 4,2 bilhões de dólares, cerca de 21 bilhões e 500 milhões de reais. É, meu amigo, então o caso está aí colocado, tá certo?
E o bicho vai pegar mesmo, porque eles não abrem mão de jeito nenhum, viu? E a Copa do Mundo Feminino, o ano que vem, está ameaçada.
Está ameaçada. Sabe quem está ligado conosco aqui na 96.9, né? O Toinho, o homem do Time K, né? Ele está ligado aqui na melhor, 96.9. Agora você tem outra opção também, viu, na FM, Toinho. 104.5 é o prefixo da Difusora Criana. A Difusora AM acabou e migrou para a FM com melhor potência, um som de qualidade, 104.5. O Francisco Gleison está dizendo aqui, ó: boa tarde, Alberto e Zezinho, estou ligado no Lance Esportivo. Hoje estou em Natal. Parabéns para o Zezinho Melo.
Obrigado, Gleice. Também o Joaquim, lá em Manaus, está ouvindo o programa. Obrigado aí pelo feliz aniversário, Joaquim. Aquele abraço.
A galera sempre dando o prazer da sua audiência aqui no Lance Esportivo, né, meu amigo? A Copa do Mundo está ameaçada. Eu acredito que essa proposta aí da FIFA vai por águas abaixo, né? Vai por águas abaixo porque deixou claro já aqui, 143 federações filiadas, né, são contra. E aí, de 211, a 143 tem mais aí, né?
Então, vai desistir.
Vai, com certeza. Tá certo? O Ferdinando Neto, rapaz, o doutor Ferdinando Neto, né? Tá ligado aqui conosco.
Tá ligado
aqui,
com a gente.
É, tá aqui, ele aqui chegando aqui, dando prazer da sua audiência. Vamos mais um aqui nacional, porque tem um aqui, olha. O Endrick sai ou não sai do Real Madrid? Mourinho vai contar ou não vai? Rapaz, aí tem uma matéria aqui. Real Madrid acerta a venda de Gonzalo Garcia e abre espaço para Endrick. Vamos saber mais? A nova atualização do mercado de transferências do Real Madrid traz boas novas para Endrick. A imprensa garante que o clube acertou a venda de Gonzalo Garcia, principal concorrente do brasileiro na posição. O espanhol está encaminhado ao Furlan por um pedido de Arbeloa, ex-técnico do Real, e custará cerca de 40 milhões de euros fixos, mais 2 milhões em bônus, cerca de bagatelazinha de 244 milhões de reais ao todo, né? Segundo os jornais Marca e AS, o Fulham chegou a um acordo com o Madrid para comprar 70% dos direitos econômicos de Gonzalo. O negócio foi fechado hoje, hein? E depende apenas da assinatura do contrato. O novo time de Arbeloa também vai comprar o meia César Palacios, de 21 anos, por 10 milhões de euros. Apesar da venda, o Real não pretende descartar de vez o futuro de Gonzalo no clube. Os jornais afirmam que a equipe de Mourinho vê a transferência como uma oportunidade financeira, mas pretende acompanhar o desenvolvimento do atacante de 22 anos. Arbeloa foi contratado pelo Fulham em julho, né? pouco depois de ser despedido do Real no fim da temporada 25-26. Ele era técnico do time juvenil de Madrid e assumiu o primeiro trabalho profissional após a saída de Xabi Alonso em janeiro. Zezinho Melo, rapaz, o Ferdinando dizendo parabéns, hoje é o aniversariante, desejando feliz aniversário ao J. Melo, rapaz.
Obrigado, Ferdinando, obrigado, amigo. Grande. Muito obrigado, Ferdinando, obrigado a todos.
Está ele, né? O Zeca Evangelista da Océlia, rapaz, estou ligado aqui, né? Estão ligando aí, mas não dá para atender aqui, não dá para atender agora.
O
né?
Botafogo que jogava com o Grêmio estava marcado na tabela da CBF pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo não será realizado porque o Grêmio joga pela Sul-Americana diante do Bolívar hoje.
Hoje é, verdade.
É, então vai ser marcada outra data.
É, ontem foram quatro jogos que foram adiados de ontem, né? Que estava na tabela anterior, mas aí tinha o Bragantino, tinha o Vasco, tinha... outros times que também outros times que estavam disputando o próprio Grêmio aí.
E hoje tem Corinthians e o Atlético do Paraná às 19 horas horário de Brasília, 5:30, e tem o Curitiba contra o Cruzeiro às 21:30, 19:30 hora H.
Exatamente, o Zeca, rapaz, o homem que é vendedor aí, Zeca Evangelista, ligado aqui conosco também, dizendo boa tarde, Alberto, estou ligado aqui no programa, rapaz. Parabéns aí, Zeca, o homem que mora lá na vila que o Francildo mora, né?
É, lá perto do Café Contra.
Isso, passa um pouquinho à esquerda, tem lá Vila Bela, se não me engano.
É.
Por aí, né? Vila Bela, tá, vizinho do Tatu. O Zeca. Bom, às 12h27, Márcio, fatura aí, porque daqui a pouquinho tem muito mais aqui no programa. Você vai saber que o Andirá já treina e o lateral Tietê diz que o time vem ganhando entrosamento. O Nauas está com 4 dias de trabalho lá no campo do Vasco da Gama. Você vai saber também que a Federação de Basquete já tem equipes para disputar o masculino. O Sub-15 tem final amanhã e a Federação estipulou data para a inscrição das equipes do interior que vão disputar aí o Copão, né? Sub-17 de futebol, de seleções, as seleções aí, principalmente do interior, Não, olha, gente, cuidado com os gatos. Se passar gato, hoje não dá mais para passar gato, né?
Não tá, não.
Você viu que uma escola de Cruzeiro do Sul foi desclassificada dos jogos escolares.
Jogos estudantis aí.
É, porque utilizou um jogador irregular, né? Ganhou a vaga no campo, mas perdeu no tapetão. E quem vai é a Glória Pérez. Então, vamos tudo dentro da lei que fica tudo mais fácil. E a garotada quer mostrar aí o seu potencial. Campeonato Acreano de Seleções Sub-17. Tem datas estipuladas pela federação. Tudo isso você vai ficar sabendo aqui dentro do Lance Esportivo 12 e 28.
Segunda, das 4 às 5, de terça a sexta-feira, das 3 às 5 horas. Conto com a sua audiência e a sua participação.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia, tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor! No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12:31, receba aqui um card, rapaz, que vem... É do quarto árbitro que vai estar em Manaus, olha só. Data e local da partida nacional do Amazonas e ABC de Natal. O estádio ainda está a definir aqui, né? Mas o Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, será o árbitro. O assistente 1 é o Lúcio Biasordoff, Flor, do Rio Grande do Sul. E também o assistente 2 é o Maurício Coelho, trio gaúcho. Com o quarto árbitro, Josué França de Castro, do Acre. Quinto árbitro, Wesley Antônio Saraiva da Silva, do Amazonas. O assessor, Adriano de Carvalho, do Tocantins. Né? O VAR, Douglas da Silva, do Rio Grande do Sul. O AVAR, Johnny Barros de Oliveira, Santa Catarina, o Observador do VAR, é o Jorge Alves Feitosa de Alagoas, e o Quality Manager é o Reginaldo Vasconcelos Noronha do Amazonas. Portanto, chegou aqui completinho, né? O card que veio do grande Josué França. Um abraço. Alberto, meu amigo, boa tarde. Mande os meus sinceros parabéns para o Gogó de Ouro. Que Deus, que Deus conceda muitos anos de vida para ele. Que ele possa gritar muitos gols do Rio Branco. Abraço, tô ligado nos amigos Égio Roberto Filho.
Olha aí o Égio, um abraço, obrigado Égio.
Tá ligado aqui no Lance Esportivo também o Égio Roberto, né? A galera tá interagindo aqui via Instagram, via WhatsApp, né? Você pode mandar o seu WhatsApp também no 999850153. O prefixo é 68. Você que está fora do estado, é só colocar o 68 na frente, aí colocar 999850153. Você pode mandar sua mensagem de texto, que a gente lê aqui ao vivo, tá certo? Interaja com a gente aqui no Lance Esportivo, porque agora nós vamos trazer uma matéria, porque amanhã, né, à tarde, lá no Tonicão, foi antecipada de sábado para sexta a grande final do Sub-15. E a FEX está aí nessa final. Vai ser uma final Acre-Rondônia, né? Porque a FEX é lá de Extrema e o Preventório é aqui da capital. E o Paulo Roberto traz aí as novidades desse time.
Destacar a decisão do campeonato Sub-15, futebol feminino, programado para sexta-feira, 16 horas, Tonicão. Acre Rondônia, Preventório e Afex. O Ananias Leonardelli, conhecidíssimo do futebol do Acre, por ter defendido o Rio Branco e outras equipes, comanda a equipe do futebol feminino da Afex. Aliás, ele faz parte do projeto, juntamente com o Saci, são pessoas que sempre jogam competições no estado do Acre. Ele está conosco no programa, dá o seu boa tarde. E o que espera desse confronto diante do Preventório na sexta-feira, Ananias?
Boa tarde, Paulo. É realmente um confronto de titãs que eu falo, né? As duas melhores equipes da competição. O Preventório vem aí invicto, né? Dirigido pelo Marcelo, então assim, uma grande equipe, grandes jogadoras, mas a gente chega em pé de igualdade também, né? Nossa equipe é bastante coesa, uma equipe que está sendo treinada aí já há algum tempo, praticamente a mesma equipe que foi vice-campeã o ano passado, as meninas amadureceram bastante, e eu creio que será uma grande partida, uma disputa muito acirrada aí para esse título acreano.
Ananias, vocês na fase classificatória, o Preventório venceu. Agora é uma outra situação, é um outro momento, é uma decisão. Qual será a postura da sua equipe diante do Preventório na grande final?
Paulo, eu sempre falo que cada partida é uma história, né? Perdemos sim para eles na fase classificatória. Hoje nós temos algumas atletas diferentes daquele jogo, né? Temos um convênio também com o Porto Velho Futebol Clube, então tem 3-4 jogadores diferentes que vão vir para essa final, né, que já jogaram agora a semifinal. Então o nosso time ficou mais encorpado, né? Nós temos muitas meninas de 13 anos ainda, 14 anos, que ainda estão amadurecendo. Então é um jogo de experiência, um jogo onde você tem que ter meninas mais cascudas. Mas a gente sabe que não tem favoritismo nesse jogo, é 50-50. Então aquela equipe que errar menos é a que vai sair vencedora com certeza, entendeu? Então, o Preventório tem aí uma equipe bem formada, tocam bem a bola. Tem a número 10, que acho que é a Helena, né? Que realmente é uma grande atleta. Maria, lá na zaga, que faz uma grande diferença também. Mas a gente tem nossas qualidades também. Então, assim, da mesma forma que nós vamos se preocupar na marcação com o time do Preventório, ele também tem que se preocupar com a gente, porque nós temos atletas bem, bem rápidas também, fortes. E com certeza vai ser uma grande partida. E eu convido aí os torcedores, né, pais, familiares, para estar assistindo esses jogos, porque realmente é um grande evento feito pela Federação do Estado do Acre.
O importante, Ananias, você que está acompanhando aqui o programa, é que a FEX não tem só meninas aí de Vila Extrema. Tem de Vista Alegre do Abunã, Caxarari, Nova Califórnia. É um projeto que você, acompanhado com o Saci, vocês fazem esse trabalho.
A Escolinha de Futebol Extrema, né, no caso a FEX Academia, ela é um projeto muito antigo, na verdade, né? É, para você ter noção, eu já joguei nessa escolinha, o Josi, jogador do Atlético, né, também saiu dessa escolinha, como o William do Plácido de Castro. É, hoje nós temos a Gisele, que era lateral do Palmeiras. Então, assim, a escolinha ela já vem há um grande tempo. Mas há 3 anos, na verdade, a Prefeitura de Porto Velho começou a nos dar suporte através do programa antes denominado Talentos do Futuro e hoje Construindo Campeões, né? Então, nós temos um grande suporte da Prefeitura em relação a material, a lanche das crianças, transporte, no caso da van. Então, isso fez com que nós ganhássemos corpo, né? E a gente trabalha com polos em Extrema, Nova Califórnia, Caxarari e Vista Alegre. E nas competições a gente pega uma seleção, né, dessas meninas para jogar o competitivo, que é esse futebol do Acre. Nós não estamos só no sub-15 feminino, nós estamos disputando sub-11 masculino, sub-13 masculino, agora vem o sub-17 feminino, vem o sub-17 masculino. Então, assim, nós nos consideramos hoje acrianos, né, em relação ao futebol, porque Rondônia não existe essas competições. Então, para a gente... a gente até agradece ao Adem, ao Leandro, que sempre nos dá a oportunidade de colocar nossas equipes para disputar os campeonatos acrianos, né? Mesmo a gente sendo de Rondônia.
Te agradeço, Ananias Leonardelli, por atender a equipe e trazer informações importantíssimas a respeito dessa ação social desenvolvida aí no município de Rondônia, Vila Extrema, 180, se não me falha a memória, de Rio Branco, até a chegada aí onde vocês residem.
É isso mesmo, Paulo. É gratificante para a gente, né? Tá dando oportunidade para essas crianças. Tá cada dia mais difícil você lidar com esses adolescentes, né? Eles se perdem muito rápido. Chega 12, 13 anos, você acaba não conseguindo mais segurar, né? Existe hoje o celular aí atrapalhando, as facções tentando levar essa molecada para o lado ruim. E nesses distritos não tem tantas possibilidades, Paulo, dessas crianças estar se envolvendo em atividades extras, né? A gente não tem essas possibilidades. E como o futebol está trazendo esse incentivo, né, para esses meninos de estarem saindo um pouco desse mundo virtual, né, de estar ocioso aí na rua, só aprendendo o que não presta, além da gente estar tentando também... descobrir novos talentos, né? A gente tem uma molecada muito boa aí, do sub-10, sub-11, e quem sabe daqui uns dias essa molecada tá nesse futebol nacional, né? A gente tira aí pelo futebol acreano, né? Depois da nossa geração, caiu bastante. Esse desinteresse, né, da molecada em treinar, e isso é muito ruim, né? Todo mundo quer ser jogador, mas ninguém quer pagar o preço, né? E não tem como você chegar em algum lugar se você não pagar o preço, independente da profissão que você escolha. Mas é gratificante ter vocês aí com a gente, né, nessa final. Eu sempre falo, vocês foram sempre os melhores da comunicação e sempre deram ênfase aí ao Rio Branco Futebol Clube, né? Então eu digo que nossos títulos acreanos, nossos grandes jogos também, vocês estavam presentes.
Valeu, Ananias, boa tarde.
Valeu, Paulo, valeu, boa tarde.
Enquanto os de casa criticam, os de fora elogiam. Aí o Ananias, que é rondoniense, comanda a Escolinha de Futebol Extrema, a FEX, elogiando por jogarem competições promovidas pela Federação de Futebol. A FEX e Préventório, a grande final do Sub-15 feminino, nesta sexta, às 16 horas, Tonicão. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
É o que eu falei no início, Acre e Rondônia, né?
Olha aí.
Rondônia vão duelar amanhã lá no Tonicão, sub-15 feminino. E ele falou aí da Helena, é aquela matéria que o Paulo trouxe ontem, da menina que vai para os Estados Unidos estudar e jogar.
Né? É, né?
A Criana, que vai. Ontem você não estava aqui, mas saiu uma matéria aí, que ela foi, depois de 3 anos, ela foi passar férias por lá e ela participou de um jogo, né? E o centro lá da Flórida gostou e agora chamou. E ela é artilheira do campeonato, tem 8 gols aí pelo Preventório, né? E não ia jogar a final, porque seria no sábado. Mas como teve esse entendimento entre os dois técnicos, né, e presidente das equipes, trazer esse jogo para sexta-feira, em virtude também da cavalgada.
Da cavalgada, da abertura do esporte.
O trânsito, né, ficar difícil, então preferi fazer amanhã. Então amanhã será a grande final e a Helena vai jogar. Ela vai, não vai ter desfalque a equipe do Preventório.
Isso aí, né? Vai se despedir do Acre e vai fazer uma ótima caminhada, que Deus o permita.
E a Sueli está ligada aqui conosco, Sueli fotógrafa, rapaz, ela não perde um jogo, ela está todo tempo lá. O Edmar Souza também está ligado aqui, mandou até uma foto, né? Que o Damião Viana também está no carro, mas está ligado aqui. O Edmar Souza mandou uma foto aqui do streaming, né, da Difusora e da Aldeia FM, tá certo? Tinha outra coisa que eu estava vendo aqui, hoje, Zezinho, está aqui, está sendo sorteio, sabe quantas casas o governo está aqui, ó. O governo sorteia 692 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em Rio Branco. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo, realizou hoje, já pela manhã, dia 30, e amanhã, sexta-feira, 31, o sorteio de 692 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A ação ocorreu das 8 às 12, hoje, terminou agora há pouco, no auditório do Departamento de Estradas e Rodagem do Acre, Infraestrutura e Hidrovia Aeroportuária do Acre do Acre. Né? O sorteio faz parte das ações do Estado voltadas à redução do déficit habitacional e à ampliação do acesso à moradia para famílias que atendem aos critérios do programa. As unidades habitacionais serão destinadas conforme as regras estabelecidas pela Minha Casa Minha Vida e pela legislação vigente. Portanto, aí, hoje já teve um sorteio de uma parte, amanhã tem outra.
Olha aí, parabéns às pessoas que foram sorteadas e que usem com muito carinho e bastante cuidado.
Às 12 horas 45 minutos, vamos então ao PH, que traz aí notícias do Basquete Acreano Federação. Chega aí, PH.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes, é o basquete. A gente começa falando da fase estadual dos jogos escolares no Sub-14 e no Sub-17. No Sub-14, Colégio Acreano conquistou o título nos dois naipes e vai disputar a fase nacional dos jogos em Brasília, no Distrito Federal, entre os dias 11 e 26 de setembro. No Sub-17, o Colégio Acreano no feminino e o IFAC de Tarauacá no masculino foram os campeões. As duas equipes vão jogar os Jogos da Juventude em Foz do Iguaçu, no Paraná, entre 19 de outubro e 3 de novembro. Quem está presente com a gente no lance esportivo é o presidente da Federação Acreana de Basquete, professor Maniel Deitávora. Estaremos bem representados, professor, tanto nos Jogos Escolares quanto nos Jogos da Juventude. Boa tarde.
Paulinho, boa tarde, ouvintes. Estaremos bem representados. O Colégio Acreano, na categoria Sub-14, vem fazendo um trabalho de excelência já há algum tempo, né? Já visto que tem conquistado os últimos títulos. O professor Michael tem um trabalho de referência. E no Sub-17, tanto a equipe feminina, que já vem conquistando há 3, 4 anos, 5 anos seguidos o título, e tem uma grande equipe com experiência, que já vem representando o estado fora do estado, o basquete fora do estado. E o SUIFAC de Tarauacá é uma grande equipe, com grandes valores. E o professor Ivonaldo também tem referência e experiência para poder representar nosso estado.
Professor, uma avaliação positiva do basquete nos jogos escolares?
Sim, as equipes que foram campeãs mostraram um bom nível de basquete. Infelizmente, ainda não temos número suficiente para poder fazer grandes jogos, mas enquanto jogos escolares foi muito proveitoso e positivo.
Com relação ao calendário da Federação Acreana de Basquete para a sequência da temporada de 2026, a federação promove um curso de arbitragem e também programa o Campeonato Estadual Sub-18 no masculino, não é isso?
Exatamente. Estamos finalizando agora, essa semana, o nosso curso de arbitragem. Temos um bom número de participantes. Uma das etapas do curso é justamente a participação em prática, né? No início, daremos uma abertura do Campeonato Sub-18, previsto inicialmente para o dia 1º, mas vou fazer um congresso técnico, conversar com os técnicos, já visto que dia 1º é a abertura da exposição também, né? Então, nós temos que sentar, conversarmos, para podermos iniciar essa competição do Sub-18, com 4 equipes, e vamos colocar nossos novos árbitros para atuar.
Professor, uma previsão de campeonato estadual, tanto no feminino quanto no masculino, é a competição mais importante da temporada na categoria adulto?
Sim, nós já havíamos conversado já com as equipes, e inicialmente vamos fazer uma Copa Rio Branco com 8 equipes, iniciando dia 22 de agosto, somente no masculino, porque infelizmente no feminino não deu coro, mas com o feminino nós pretendemos fazer uma Copa convidando Rondônia e Bolívia para fazer uma bolpebra e darmos início. Terminando essa competição da Copa Rio Branco até meados de setembro, aí daremos início ao Campeonato Estadual Masculino e Feminino.
Professor, muito obrigado pelas informações aqui no Lance Esportivo. Sucesso na sequência da temporada 26.
Obrigado, boa tarde ao Paulinho e aos amigos ouvintes da rádio.
Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Bom, tá aí o basquete, então, desfilando aqui na Rede Pública de Comunicação Difusora 104.5 FM, 96.9 Aldeia FM. Vê demais, tá lá nos botões da Aldeia FM, né? Vamos, Zezinho Melo, falar então do Andirá, que treinou ontem no José de Melo, mas treina 2 dias no Marinho Monte, 3 dias no José de Melo.
Vamos saber. Como estão as preparações do Morcego para a segunda divisão? Tem ele aí, Alberto Casas.
Eu chego no Lance Esportivo para falar da segunda divisão. Dia 11 de agosto começa para valer, as 4 equipes entrando em campo para começar a definir quem vai ser o campeão, né, dessa segunda divisão, porque campeão e vice, eles avançam para a primeira divisão em 2027. E as 4 equipes estão se movimentando. O Andirá ganhou 2 campos para treinar. 1 no Independência, 2 dias por semana, e 3 no estádio José de Melo. O lateral Tchê, ele que já participou aí da primeira divisão, defendendo a equipe do Galvez, agora vem para a segunda divisão. É novo ainda, é sub-23 e vai defender a equipe do Andirá. Tchê, veio para ajudar essa equipe a subir a primeira divisão. Boa tarde.
Boa tarde. A gente está nesse treinamento aí, né? Para a gente poder chegar em primeiro lugar nesse campeonato. E a gente vai buscar em busca desse campeonato aí, pelo Afonso e muito pelo grupo, né? Unido. E o time não está 100% encaixado, mas a gente está procurando conduzir o melhor.
Há uma semana praticamente de treinamento com todo o grupo, é aí que vocês vão buscando entrosamento, né?
Isso, a gente fez só um amistoso, né, até agora. Fizemos só um amistoso, aí vai ter agora um sábado aí, só que a gente não tá definido ainda o time. Então a gente praticamente vamos procurar se encaixar o melhor possível e chegar bem nesse campeonato.
É nos treinamentos que o atleta garante a sua titularidade.
Isso, é verdade. A gente tá, né, nessa pegada aí. Um físico com o Afonso, um tático com o Braz, e a gente tá aí nessa correria aí.
Tá, esse o Tchê, é que os jogadores ali, amigos dele, se chamam mais de ciscador, né? Mas ele gosta de dar uma ciscada e tal, mas o Tchê é um garoto voluntarioso, vai para cima e gosta realmente de atacar ali pela ala esquerda. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. O Andirá que volta a trabalhar hoje, mas no estádio José de Melo, sob comando na primeira parte física com Afonso Alves, a segunda vem ali com Marcelo Braz e o João Paulo na parte tática e técnica. E o Campeonato Municipal de Seleções em Sub-17, a federação estipulou prazo para que as equipes do interior façam suas inscrições. Vamos saber mais? 12h52, chegando Paulo Roberto.
Vamos destacar a Copa Intermunicipal de Seleções Sub-17. O evento será promovido pela Federação de Futebol com apoio de alguns gestores municipais. 14 seleções 14 municípios, demonstraram interesse, mas que alguns ainda não confirmaram se vão ou não jogar a competição marcada para iniciar dia 20 de agosto. Presidente da Federação, Adem Araújo, dentro do planejado, como foi o recebimento, o acolhimento das prefeituras, dos secretários municipais para este evento? Boa tarde.
Boa tarde a todos. A gente entende que dentro do que a gente planejou, foi atingido, né, o objetivo. Sabíamos que alguns municípios, principalmente os mais distantes, teriam dificuldade de disputar essa competição, pelo menos nessa primeira, né, que serve como piloto. Então, dentro do que a gente conseguiu aí de confirmações aí, já é muito bom. Acho que muitos prefeitos preocupados também com a área social entenderam que essa é uma oportunidade de colocarem jovens aí na vitrine do futebol do estado do Brasil. Você tem uma, né, noção do quanto isso é importante. Foi a seletiva para formar o time de Cruzeiro do Sul, com aproximadamente ali 500 garotos participaram dessa seletiva. Então, só para você ter uma ideia do quanto que é importante, né, promover o futebol.
Uma competição sub-17, toda a área de fiscalização, de documentação, ela fica a cargo, vai ficar a cargo do Departamento de Competições da Federação de Futebol. Tem um prazo para confirmação de quem realmente quer e vai disputar o Intermunicipal de Seleções Sub-17, presidente?
Olha, nós tínhamos um prazo. Poderá ser aberta alguma exceção? Sim. Exceto do Juruá, que a gente já está elaborando a tabela, já tem as confirmações das equipes que vão para a sede, que é Cruzeiro do Sul. Inclusive, agradecer o prefeito Zaquinha Lima, que tem sido um grande parceiro aí, tem nos ajudado de forma significativa. Fora o prefeito, o deputado Emerson Jarudi também, que é um grande parceiro, tem alocou verba para que a gente pudesse realizar essa competição, assim como o Eduardo Ribeiro também, né, o deputado Eduardo Ribeiro. Então, sozinho a gente não consegue fazer, né? Além da nossa equipe da federação, precisamos aí de apoios como dos deputados e dos prefeitos.
Prazo, até hoje, possamos dizer, ou essa semana, para confirmação, principalmente de equipes da região do Alto e Baixo Acre, Adem?
Do Alto Acre, do próprio Baixo Acre, esses municípios eles terão ainda tempo para confirmação, ou encerrou, mas a gente ainda pode conversar, porque a competição, tipo do Alto Acre e Baixo Acre, porque ainda vamos definir a data da competição para essa região. Então, basicamente, é isso aí.
Agora, presidente, saindo dessa competição, falar de legado da Copa, falar da retomada das obras, tinha uma previsão para o mês de agosto, será possível?
Paulo, nós vamos ter uma conversa semana que vem. Tem uma reunião para ser realizada em Brasília no início de semana. Ainda não confirmei ainda por conta da logística de passagem, dessas questões, mas a confirmação será realizada, ou aliás, essa confirmação a gente poderá ter ainda essa semana que vem. Esse segura aí.
A própria federação necessita urgentemente de mais um campo por conta de atender as demandas de calendários da entidade.
Perfeitamente. Nós poderíamos ter, inclusive, competições mais alongadas, outras situações, por conta dessa questão de campos. Embora já sejamos muito bem servidos, mas tendo mais opções, a gente pode melhorar ainda mais as nossas competições.
Presidente, te agradeço por atender a equipe, trazendo informações, principalmente do Intermunicipal de Seleção Sub-17, competição de base, e também falando da situação do legado da Copa.
Federação sempre buscando o melhor para o nosso futebol. Temos conseguido avançar muito e acredito que teremos muito avanço ao longo dos próximos meses e anos.
Sobre o Intermunicipal de Seleções Sub-17, o apoio que os municípios, aqueles que demonstraram interesse em jogar o torneio, seria alimentação e hospedagem para os visitantes. Aonde vai ser regional? Mas é aquele ditado, neguinho não vai ter um palco para fazer um show particular, então não está nem aí, nem se interessa. O presidente deixa claro que até amanhã, sexta-feira, é o prazo limite. Já venceu, eles reabriram para a confirmação. A fase final será jogada em Rio Branco, por conta de um apoio parlamentar do deputado Emerson Jarudi. Destinou uma emenda e a federação vai bancar hospedagem, alimentação e deslocamento interno. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Bom, então que as equipes se antecipem, né? Até amanhã.
É porque a federação não abre espaço para estar fazendo política. É isso, como o Paulo Roberto mesmo diz. Colocar um palco lá e estar num lero-lero. Tem que ser coisa séria. Nada de coisas que se metam no esporte para prejudicar o esporte. O esporte precisa de ajuda. Os times, os municípios precisam de ajuda para o esporte. E vamos aguardar aí o que pode vir pela frente.
Está aí o retrato da seleção brasileira, né?
Está aí o retrato do que foi.
Às 12h58, vamos falar de Náuseas, então?
Ah, Cruzeiro do Sul, mas está radicado aqui na capital. Náuseas, pois é, Zacarias e a sua equipe. Tem aí Alberto Casas falando do Náuseas.
Agora para falar do Náuseas. O Náuseas que é lá de Cruzeiro do Sul, mas está baseado aqui na capital. Campeonato da segunda divisão, sub-23, a garotada do Náuseas do ano passado revelou aí 4 a 5 jogadores. E deste ano, o Zacarias, que é o faz-tudo ali da equipe do Náuseas, está baseado lá no campo do Vasco da Gama. Fez uma parceria com o Lobinho, que é o presidente do Vasco, e cedeu as dependências do Vasco da Gama para os treinamentos da equipe do Náuseas. Vendo o grupo, é sub-23, mas a maioria é sub-20, né? São garotos ainda que estão surgindo aí, estourando do sub-17 para o sub-20 e até o 23. Zacarias quer um time forte, aguerrido, né? Partindo para cima, mas vamos esperar porque cada partida é uma história. Então, não vamos julgar agora o time do Náuseas pela juventude dos atletas. O certo é que o time já está trabalhando há mais de 4 dias lá na Fazendinha e vem em busca de pegar aí o entrosamento para o início da partida, ou melhor, o início do campeonato, que será dia 11 de agosto, contra a equipe do Atlético Acreano lá no Tonicão. Zacarias, boa tarde.
Boa tarde, casa, boa tarde aos ouvintes. Realmente, estamos já trabalhando, esse é o nosso quarto de trabalho aqui no CT do Vasco. Mandar um abraço ao presidente Lobinho, né, que cedeu aqui gentilmente. E a gente fez aqui a nossa sede provisória aqui no Vasco, onde a gente vai trabalhar o campeonato todo.
Deu para se perceber que, apesar de ser 23, mas tem uma juventude boa aí.
É, na verdade, a gente não tinha outra alternativa, acho que quase todos os clubes estão fazendo isso, exceto alguns outros aí que estão pegando atletas ali no limite dos 23 anos. Nós não, pegamos a rapaziada do sub-20, né? Uma boa parte do Náuseas sub-20, outra parte do ACMURB, né? E uns atletas também que foram cedidos do Santa Cruz.
Então, com essa junção, você pretende disputar de igual para igual com os 4 que vão jogar?
Olha, o ano passado nós fizemos uma apresentação muito abaixo, mas 5 atletas se destacaram. Desses 5, 4 estão aqui e o outro só não está porque é o Marcelo, que foi para o exterior. Então, esses 4 atletas estão aqui. Mas 2 atletas que se destacaram bem no ACMURB estão aqui com a gente. E 7 atletas do Santa Cruz, né? Então, praticamente atletas que se destacaram. Nós estamos bastante otimista também, com a expectativa de que a gente vai fazer um elenco no mínimo de razoável para melhor.
A comissão técnica é só você e seu filho, Cairo?
Não, a comissão técnica é formada pelo Jesus, né, que agora é estudante de educação física, o filho dele que é um profissional de educação física formado, e eu, né, que sou fisiologista, e o Carlos, meu filho. Só que coincidiu com o sub-17. Aí a comissão já era pequena, tínhamos que dividir para o sub-23 e para o sub-17. Nesse momento aqui, o professor Jesus está lá no CT, lá na Baixada da Sobral, né? E talvez aqui uns 2 dias a gente se junte para trabalhar junto de novo e trazer o pessoal do 17 para trabalhar junto com a gente. Então vai ficar assim, oscilando entre metade para lá, metade para cá, e de vez em quando todo mundo junto.
Aí esse é o técnico do Náuseas, o Zacarias, né, o Zacarias Lopes, que vem a cada ano se aperfeiçoando, estava lá todo uniformizado de CBF Academy, né, porque ele fez o curso lá no Rio de Janeiro e está implementando aí agora com essa garotada. né? Tem ali o seu fiel escudeiro, que é o filho Cairo, né? O Caisson, melhor dizendo, que ajuda diretamente o técnico Zacaria Lopes. O certo é que a equipe do Nauas vai estrear contra o Atlético Acreano no próximo dia 11 de agosto, no Estádio Florestão, às 16h45. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. Com transmissão...
Da Rede Pública de Comunicação.
Da Difusora 104.5, a primeira transmissão do futebol na rádio FM.
FM.
É? E também, da logicamente, aldeia. Na Rede Pública. Tá certo?
Verdade.
12 nada, 13 horas, 3 minutos, já passamos 3 minutos ali das 13 horas. Vamos embora, Jota?
Vamos lá.
Então, uma boa tarde para você que ficou ligado aí conosco. Amanhã tem mais Lance Esportivo. Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Tá todo mundo ligado.
Difusora.
ZYS 216. Rádio Difusora Acreana. 104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
O rádio está ligado, o som está rolando, as luzes vão piscando, mas eu só tô ligado em você. O show está valendo, com tudo acontecendo, e eu só tô afim de você. Rádio Difusora, Difusora. Rádio Difusora do Acre.
Difusora FM. 13 horas e 4 minutos.
Boletim TJ Acre.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. Começa agora nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Bidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar.
O silêncio não protege ninguém. A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade que precisamos encarar de frente. No Acre, os números impressionam. Em 2 anos, o Tribunal de Justiça recebeu mais de 800 novos processos. O Judiciário está agindo, mas a prevenção começa com você. Fique atento aos sinais. Abuso e exploração não são apenas atos físicos. Envolvem ameaça, sedução e o roubo da infância. Eduque seus filhos. Converse com sua família e não ignore o perigo. Proteger nossas crianças é um dever de todos. Se suspeitar de algo, não se cale. Denuncie. Disque 100. Justiça e proteção. Um compromisso de todos nós. Poder Judiciário do Acre. Garantindo justiça para a paz social.
Mulher que teve cabelo danificado às vésperas do casamento deve ser indenizada. A primeira Câmara Civil reconheceu que o Mega Hair foi necessário para minimizar os danos e determinou o reembolso da despesa, além de aumentar a indenização por danos morais. Quem fez a matéria foi William Azevedo.
Uma mulher que teve os cabelos danificados permanentemente após um procedimento estético realizado poucos meses antes do casamento, deve ser indenizada pelos gastos com um aplique capilar e receber uma compensação maior por danos morais. A decisão é da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Acre. Os desembargadores, por unanimidade, entenderam que a despesa foi necessária para minimizar os efeitos do prejuízo causado. Conforme os autos, a cliente, que tinha cabelos cacheados, procurou um salão de beleza para fazer uma escova. Após o procedimento, percebeu que havia perdido os cachos de forma permanente. Ela retornou ao estabelecimento na tentativa de reverter a situação, mas foi informada de que a única alternativa seria cortar os fios. Com a proximidade do casamento, precisou recorrer à colocação de um mega hair. Diante dos transtornos, a consumidora ingressou com uma ação na justiça. Em primeira instância, a proprietária do salão foi condenada ao pagamento de R$ 653,00 por danos materiais, além das despesas com o tratamento capilar por até 10 meses e de R$ 2.000,00 por danos morais. No entanto, o juízo não reconheceu o direito ao reembolso dos R$ 2.200,00 desembolsados para a colocação do aplique capilar. Inconformada, a mulher recorreu da sentença. Ela pediu o ressarcimento dos valores gastos com o Mega Ré e o aumento da indenização por danos morais. Sustentou que sofreu intensa abalo emocional, pois passava por um longo processo de transição capilar, e o episódio ocorreu às vésperas do casamento. Ao analisar o processo, o relator desembargador Roberto Barro concluiu que as despesas com o aplique não representou uma escolha estética, mas uma medida necessária para reduzir os impactos provocados pelo serviço prestado pelo salão. Ele ressaltou que negar o ressarcimento significaria transferir à vítima os custos da reparação do dano. Em sua decisão, o relator enfatizou não se tratar de um mero inconveniente estético ou de uma simples insatisfação subjetiva. O evento danoso incidiu justamente em período de elevada relevância efetiva, social e simbólica, comprometendo de forma pela qual a consumidora pretendia apresentar-se. A alteração abrupta e involuntária de sua imagem produziu sentimento de frustração, insegurança e sofrimento emocional, que transcendem em muito os dissabores ordinariamente toleráveis nas relações de consumo. O entendimento foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara. Para os desembargadores, a indenização por danos morais fixadas em primeiro grau era insuficiente diante das circunstâncias do caso. Assim, o valor da compensação foi elevado de R$ 2.000 para R$ 3.000, além da determinação para o reembolso dos R$ 2.200 gastos com a aplicação do Mega Ré. A decisão manteve ainda o pagamento dos R$ 653,00 referente às despesas já reconhecidas em primeira instância, bem como dos custos do tratamento capilar pelo período de até 10 meses. A proprietária do estabelecimento também deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios. William Azevedo para o Boletim TJ Acre.
No Poder Judiciário do Acre, a justiça começa dentro de casa. Um ambiente saudável é direito de todos. Assédio moral, sexual ou discriminação não fazem parte da nossa rotina.
Lembre-se, cobrar prazos e resultados com ética é gestão necessária para servir ao cidadão. O respeito é a nossa lei maior.
Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
E agora nós vamos falar com Ana Paula Batalha, que está em Rodrigues Alves, acompanhando mais uma edição do Projeto Cidadão.
Olá, Jacira e ouvintes do Boletim TJ Acre. Acontece no município de Rodrigues Alves o Projeto Cidadão. A ação iniciou nesta quarta-feira e segue nesta quinta-feira na Escola Cunha Vasconcelos. São atendimentos pela Defensoria Pública, do Ministério Público, e também está sendo oferecido emissão de documentos como certidão de nascimento, carteira de identidade e CPF. Na área social, estão sendo oferecidos atendimento do Cadastro Único, do Bolsa Família, benefício de prestação continuada. A população também conta com consultas com médicos, clínicos gerais, dentistas, psicólogo e fisioterapeuta. A supervisora do Projeto Cidadão, Isnailda Silva, falou dos serviços que estão sendo oferecidos aqui na ação.
Estamos aqui falando direto do Projeto Cidadão em Rodrigues Alves para mais uma edição importante na Escola Cunha Vasconcelos, nos dias 29 e 30, hoje e amanhã, das 8 às 15 horas, com atendimentos e serviços disponíveis para a população, como documentação, RG, CPF, o INCRA, serviços de saúde, assistência social, Ministério Público, Defensoria Pública. Então, você que mora em Rodrigues Alves, não perde essa oportunidade. Comparece aqui para você emitir os seus documentos e também usufruir de outros serviços disponíveis. Nós fecharemos com chave de ouro às 17 horas, com 91 casais dizendo sim ao amor no nosso casamento coletivo.
Maria da Glória, moradora de Rodrigues Alves, procurou atendimento médico.
Eu vim buscar o atendimento com o médico. Aí cheguei aqui, né? Gostei do atendimento, fui bem recebida. E quando eu sair daqui, vou procurar outros atendimentos.
Ana Paula Batalha, de Rodrigues Alves, para o Boletim TJ Acre.
O PIDJUS, Ponto de Inclusão Digital da Justiça Acreana, é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Acre que promove cidadania, inclusão digital e facilita o acesso aos serviços do Judiciário. No PIDJUS, você pode consultar processos, iniciar uma ação judicial e acessar por meio do balcão virtual de serviços do TJ Acre, Ministério Público, Defensoria Pública e das Justiças Federal, do Trabalho e Eleitoral. O atendimento é gratuito, realizado por uma equipe capacitada, tornando tudo mais simples,